the students at Harrington High have always suspected their teachers were from another planet.
Is this going to be on the test?
This is the test.
This time, they're right.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Toque Terror. Obrigado. Dessa vez abordando um tema em que teremos filmes baseados onde tem, assim, situações que acontecem em escolas. Escolas, internatos, né?
Vamos aproveitar assim aí a ocupação das escolas.
E que o vilão desse episódio que ele falou não é no sobrenatural.
Pois é.
E terror realmente é no final do semestre, porque tá todo mundo morrendo de medo de levar filme. Mas vamos lá.
Tem muitos filmes aí baseados que utilizam escola como locação e tudo mais, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada um. A maioria desses, assim, são slashers, mas também tem outros que sobressaem, tem coisas diferentes. Mas enfim, vamos começando aí. Eu sou Jamerson.
Osvaldo.
Felipe.
Oi, Júlio.
Geraldo.
E esse aqui é o podcast Toque Terror Especial Terror Escolar.
Isso é um protesto.
Bom, nessa lista aí de filmes que acontecem em escolas e tudo mais, não podemos deixar de falar da figura, na verdade, duas coisas básicas que sempre tem como clichê nesses filmes. São o bullying e as cheerleaders, as líderes de torcida.
Os jogadores de futebol americano.
Sim. Pois é.
Os boyzinhos.
E os nerds que são vítimas.
Nada mais clichê, nada mais engraçado, divertido nesses filmes do que sempre ver aquela relação do líder de torcida, o cara que é bonzão do futebol americano, que fica com a menininha, aquele de torcida, e que faz bullying com os outros alunos, e no meio da história acontece alguma merda, ou são os primeiros a morrerem,
em
ou
casa,
de repente
é. Também tem a figura da Final Girl.
Sim, sim.
Bela arrecadada e do mar, né?
Sim, total. Tá pra casar.
São tantos clichês que o próprio Pânico, o primeiro de Wes Craven, se utilizou muito disso também. Uhum. Acontece na escola, tem aquela turminha aí cheia de aventuras e tudo mais, e que brinca com todos esses estereótipos que a gente viu ao longo dos anos 80 e 90, de filmes que são feitos em locações de escola, ginasial, high school, essas paradinhas todas.
Como meta-horror, o Pânico é um horror metalinguístico.
Que já pegou isso aí, já, tipo, ó, vamos colocar num filme inteiro essa brincadeirinha toda.
É uma brincadeira que o próprio Wes Craven tinha feito antes com o Novo Pesadelo.
Uhum. E nisso aí eu já tentando pegar um recente que aborda esse tema de escola e pega todos esses clichêzões aí de líder de torcida, bullying e tudo mais. É um de 2012, chamado Detention, dirigido por Joseph Kahn, que fez vários clipes de Britney Spears, fez também recentemente vários aí de Taylor Swift, e em 2012 fez um que é, tipo, é divertido, porém afetado.
Saiu aqui no Brasil como Pânico na Escola.
Sacou a ligação?
Tá no Netflix, viu, gente?
Olha a dica. Ou não?
Não é. Ele é divertido, ele é engraçadinho, só que ele pega muito mais pelo humor, assim, querendo dar uma esperta, assim, tipo, a cada dois minutos aparece uma referência. Tipo, não sei o que, tá parecendo Lady Gaga. Ah, não sei o que, parece fulano daquele filme. Ah, não sei o que, não estamos mais nos anos 90. Não sei o que, aí vai.
Apelão, né?
Bem nessa história. É divertido naquelas que o roteiro, de repente, dá uma entortada pra você, olha assim, que porra é essa? Vai juntando um bocado de coisas ali na história, você vai vendo, tipo, pô, esse filme não é normal, entre aspas. Ele começa como sendo
um slasher, né?
Como parecendo ser um slasher que tem um suposto filme chamado Cinderella, onde o assassino se veste de... Tem uma máscara, uma fachada de tipo, pra ser a princesa do baile.
Tá, tem um coroa.
É. dá aquela coisa de, ah, a princesa do baile que não ganhou, aí se vinga das outras. Aí, um suposto serial killer se veste nesses trejeitos do vilão do filme pra matar alguns personagens desse filme do Detention. Aí, a história toda, né, o diretor vê lá, tipo, eita, tá rolando coisa demais, as pessoas estão morrendo, né, e eu acho que vocês são assassinos. É, vocês vão ficar na detenção, tipo, uns 8 alunos, até confessarem quem matou os outros alunos. Aí, tipo, oi?
Oi, tá
que ideia é essa? Que ideia é essa, doido? Mas essas coisas só vão acontecendo, tipo, lá pra meia hora de filme, porque até então é... Tome clichêzinho, uma brincadeira,
é
tal.
É tipo aquele dos anos 80 que o pessoal fica de castigo, né? Os 5.
É, não é bem o Clube dos 5, mas você imediatamente pensaria que não, deve ter uma referência a isso. Não, não tem nenhuma.
É.
É só essa coisa. E aí no meio aí vem uma parada de viagem no tempo, que aí meio...
Eita, doideira do caralho!
É, doideira. Porra, é isso. Rola uma viagem no tempo, você olha assim, como é doido? E como tem tanto personagem, assim, tipo, desnecessário, tanta coisa ali no meio, você olha aí. Às vezes eu achei até confuso, porque... Quem é esse cara mesmo?
Ah,
que faz na história?
Pra mim já tá...
Mas é bem essa coisa. Por ser um diretor de videoclipe, tem aquela edição frenética, aquela sacadinha...
Esse preconceito que David Fincher também
é. Mas tem muito, pô. Tem muito. Mas quando David Fincher começou a fazer clipe, já tava morrendo, já tava fazendo coisa séria. Esse não, ele continua fazendo videoclipe até hoje. Ele só fez esse longa, pô. Ele só fez esse longa. E tipo, há 4 anos atrás. E o resto do filme
é isso. É tudo assim, cortado na dúvida,
velho. É, assim, ele é interessante, não é descartável, ele brinca com esses
dá
clichês também.
É curioso. É curioso.
Vale a pena, é uma dica, já tá.
Eu acho isso aí
que
é curioso.
Ah, já tá no Netflix mesmo, então querendo ver, deu uma sacada lá também.
Curioso pra mim quer dizer assim, olha só a fuleiragem que é isso aí. Olha, a resenha.
Que outra dica podemos te dar aí?
Vamos voltar aqui para 1968.
Eita!
Aí falamos da viagem do tempo.
Pois é, viagem do tempo.
Vem aqui dar essa dica pra vocês de um filme que eu acho... Acho um crime esse filme não ter sido lançado até o momento aqui no Brasil. Olha aí, Versátil, saca aí essa dica. É um filme do Carlos Henrique Taboada, um filme maravilhoso, CCP, chamado Até o Vento Tem Medo.
O nome é massa.
É um filme que, infelizmente, é muito mais... as pessoas escutam muito mais falar dele do que assistir de fato. É uma obra sobre um grupo de garotas de um colégio interno que são assombradas pelo espírito vingativo de uma ex-aluna que cometeu suicídio. Cometeu suicídio no, na própria escola. E daí o filme vai se desenrolando. Mas o principal, a história, vamos assim dizer, é um fiapo de história. Mas é muito bem conduzido, as atuações... Na minha opinião, são todas bem boas. A atriz que faz a diretora da escola, ela está excelente. Eu não posso falar muito, claro, da importância desses personagens do filme. Bom, basicamente, eu quero muito que vocês assistam esse filme para que não venha ter aí, claro, nenhuma surpresa de fato. Eu sei que...
Pra descobrir esse... por que o vento tem medo também.
É, pois é. Esse filme eu acabei exibindo ele em 2013, numa mostra que foi feita lá na Fundação, que foi esse Exploitation, né? E foi pouca gente que foi assistir, né? Foi uma sessão que teve pouca gente em comparação às demais. Mas quem saiu do cinema naquele dia saiu meio com o cabelo em pé. Então...
Ficou com medo do vento.
É um filme que é extremamente atmosférico, é lindamente fotografado. A condução do Taboada é incrível. É aquela direção que é uma direção direta, objetiva, sabe? Tem a história, ele está seguindo a história. Não é aquela coisa com firulismo, sabe? Ele está conduzindo a narrativa, ele está levando o espectador junto com aquelas meninas, né? Junto aí no desenrolar da trama, no desenrolar de todo o mistério. Então é isso aí, eu recomendo fortemente esse incrível filme mexicano, que é chamado Até o Vento Tem Medo.
Bom, voltando a falar aí dos velhos clichês de filmes de escola, vou indicar um que usa esses clichês, mas de uma forma de uma paródia desse tipo de filme, que é um filme chamado A Prova Final, não, na verdade, Prova Final, de 98, dirigido por Robert Rodriguez, aquele parça.
Eita,
de...
Um dos últimos filmes bons de Robert Rodriguez, sem cair na palhacice, né? Porque tá foda.
Tá. É, esse aqui tem muitos.
Não, a gente sabe, né? Comparado com o que veio depois, pra
você. Comparado com o Machete.
Né? Olha, um elenco cheio de rostos conhecidos, como Josh Hartnett, Selma Hayek, Funk Jansen, Piper Lowry, Elie Jaoud e Robert Patrick,
o Exterminador.
Que é o professor.
Ah, tem Jaoud aí.
Tem, ele é o principal? Ele é o nerd que descobre? Então, esse filme é o seguinte, ele tira onda com aquela velha história, não sei de onde os americanos tiram essas coisas, de achar que os professores esquisitos são de outros planetas. E aí termina que nesse colégio, especificamente, os professores realmente são de outros planetas. Eles começam a... É um filme meio que tem uma referência a Invasores de Corpo, né? Aquele parasita alienígena que sai...
Esses professores comunistas.
Que sai se apossando do corpo dos professores. Sim. E de outros alunos, claro.
E final espalhafatoso, né? Exagerado pra
caralho. E aí acaba juntando alguns personagens clichês do colégio. O nerd que sofre bullying. O jogador de futebol americano que é um dos melhores jogadores do time, popular, mas é burro. No...
Sim.
o Benny Boy da escola, que inclusive é o cara que acaba. Ele vende drogas na escola e a turma acaba descobrindo que os alienígenas são.
São alérgicos
a isso. Como eles são tipo criaturas da água, assim, eles começam a ser afetados por uma droga que esse cara vende que desidrata o corpo. Então, assim, a arma contra os alienígenas é...
A droga.
Pó.
Vamos ver.
E aí...
O filme é tiração de onda, mas é tiração de onda legal, né?
E faz referência a como já disse, Vampiros de Alma. Tem uma cena que faz referência ao Enigma do Outro Mundo. Que eles ficam, tipo, será que todo mundo aqui é humano ou tem algum alienígena? E aí todo mundo tem que cheirar.
É bem a paranoia, né? Tem que cheirar. Bem a típica paranoia do filme desse tipo, né?
Pois é, assim, eu achei uma bela homenagem aos filmes de ficção científica. É um filme que sempre fica meio segundo plano, assim, segundo, terceiro plano. Meio menosprezado. Assim, agora também ele saiu numa época onde tinha uma cacetada de slasher adolescente.
98, né,
velho? Pânico.
E por sinal, ele é escrito pelo Kevin Williamson, né?
Uhum.
Sim, sim.
Olha,
ele é escrito. E lembrando só, porque tem uma personagem, a mocinha do filme, ela é interpretada por aquela Jordana
Bristol.
Essa. Que fez, que faz até hoje Velozes Furiosos 1000. A moreninha.
Sim, que sim, é a filha dos brasileiros e tal.
Sim, sim, sim. Ela é a mocinha desse filme.
Então fica mais uma dica aí de filmes que se passam em colégio.
Eu até me lembro que no cartaz tinha vários nomes, tinha os adolescentes fazendo aquela posição clássica do protagonista no centro e demais ao redor. E tinha assim, tipo, no topo do cartaz. Contornando o cartaz, tinha Hora do Pesadelo, Halloween, Sexta-feira 13, tem todos só fora um teste. Agora vem a prova. Porque eu era adolescente na época. E o cartaz desse filme ligou: preciso.
Eu lembrei agora também que a trilha sonora desse filme.
Se achando nada, né?
É The Wall. Só que. Não é o Pink Floyd, acho que é Rejeguês de Machine. Uma banda dessa, né?
Nunca vi isso, velho.
Velho, tinha muito dessas coisinhas, porque.
Tipo, é uma banda famosinha fazendo cover de outra pra.
É.
Mas tinha. É...
Cadê a frase? We don't need no education.
É porque é mais barato. É mais barato uma banda. É mais barato uma banda fazer um cover do que pagar o Pink Floyd pelos direitos do.
Ah.
Foi, na verdade, a banda é uma banda nova, aspas, que foi feita para aquilo ali. É chamada Class of 99, que tinha Lane Stanley, um Tom Morello e uma galera.
Ah, velho. Maninha boa, maninha.
Mas é aquilo, né?
Só gravou essa música também.
Mas é aquilo, um bocado daqueles filmes de comédia, adolescente, aventurinha e tal, sempre rolava aquelas versões. Sim. Tipo, o Marilyn Manson cantando a versão de.
Ah, o homem que não amava as mulheres do Fincher é Led Zeppelin, tocado por uma doidinha que faz já trilha já.
É, mas é diferente, não é essas bandinhas é com... de rock farofa, nem essas bandinhas Blink 182, essas paradas, né?
Rapaz, a bandinha que gravou essa do Led é meio farofinha, viu? É dos anos 90, eu não lembro qual é, não. Não sei se é o Ministry ou é na Chinesa, sei lá, uma coisa assim.
Eu me lembro que quando assisti, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Quando começam os créditos finais, toca Rush do Deep Purple.
O Dinho já disse.
Sim, verdade.
Uma versão bem.
Teen. Paia.
Tem essas coisas.
Né?
Bem teen, assim, eu digo, nossa.
Não, então, e lembrar-se de verão passado, Lenda Urbana também é de escola, né?
É.
E tu gostava, né?
Lenda Urbana é faculdade,
né? É faculdade, né? Mas dá pra
ver. É, mas é isso.
Mas. Eu gosto primeiro Lenda Urbana.
Existência do caralho pra admitir, porra.
Eu gosto primeiro Lenda Urbana, o que é que tem? Embora já soubesse que era um assassino quando fui assistir, porque meu primo falou, ah, que legal, mas fulaninho é um assassino, vai tomar no cu.
Não, e outra também, nesses filmes de escola, sempre é gente de 30 anos fazendo papel de adolescente, né?
Malhação.
Malhação. Quando você olha, tipo, eita, fulaninho, tipo, eita,
Carrie,
adolescente.
Carrie é de escola, né?
É,
sim. Carrie é total de escola, né? É o classicão aí.
E é justamente.
E ela tinha a véia fazendo papel de nova, né, também, né?
Ah. 16 anos, né? A Carrie tem.
É, mas ela não.
Ela tem pelo menos 25,
olha. Oh.
Space, né?
É, pode crer.
Mas enfim.
Mas o remake com a Grace.
Ai, pelo amor de
Chloe Deus. Grace Moritz, pelo menos ela tá mais próxima da idade da Carrie.
A única coisa, né? Que surpresa, né? Porque o resto.
Oh, meu Deus.
Aquela
dá uma pena.
Segundo remake, né? Porque tem que ir pra televisão, né?
Mas o da televisão é mais digno, viu? Do que esse 2013.
Eu assisti no SBT, mas eu não me lembro de nada.
O outro que era Maldição de Carrie ou o que era Carrie?
Não, é Carrie mesmo.
Maldição de Carrie é continuação, não é remake, né?
É 2002, é o filme da TV.
Passou no cinema aqui, eu assisti no cinema, aquela porra.
E a maldição era na escola ou ela tinha já
se formado? Na escola,
sim. É, só que ele é por base de depoimentos, que é mais próximo ao livro.
É a irmã mais nova de Carrie. É na moto de Carrie.
Ah, esse aí.
Vixe, é o
e tem até a Amy Evil também no filme.
Sim. Ela repete o papel.
É aquela diretora na escola, se não me engano.
Galera força, hein?
Dinheiro, filho.
Só faltava junto seu trabalho. Confuso, inclusive.
Deve ser. Não entendi. Não, é o do pai, é o pai dela que quando foi embora.
Agora é incrível porque eles vão botando ela como Jean Grey, tá ligado? A cada versão.
Não, esse último, puta merda.
Meu irmão, a mulher faz coisa que Jean Grey ficaria feia. A Fênix fica encabulada com a Carrie, velho.
Não, mas o pior é que quando ela vai soltar os poderes, ela fica tipo Marilyn Manson, ela fica se quebrando todinha. Marilyn Manson, assim, eu digo, meu irmão. A única coisa boa, assim, do filme sério, que assim, que você fala o quê? Foi legal, foi a Julianne Moore.
Julianne Moore,
cara. O resto você fala.
Mas eu ainda acho a.
Piper Laurie melhor.
Piper Laurie, porra.
Não, mas assim, tipo, dentro desse contexto desse novo, é uma coisa que salva. E no final, ela, você está grávida, é uma menina. Não, me poupe.
Spoiler do livro, Carrie mata essa menina.
Mata quem? O
bebê?
No livro?
Claro. Ah, ela faz um aborto pra menina. De boa pra tu aqui, ó. Desculpe não. Pronto. Você está
sério?
Livre.
Nossa, velho.
A última vítima.
Não, meu bebê. Mas ela fica feliz ou ela queria ter o bebê mesmo?
Eita, é só valendo se era assim, se era uma coisa de boa. Porque tem aquele final do tem um pesadelo, né, dela aqui. Ah, isso. Aqui mostra ela sangrando, isso aqui. Ali é o aborto.
Ah,
aquele sangue ali já é o aborto e a menstruação ao mesmo tempo. É a metáfora doida.
Olha só, hein?
Sim. Quem é agora?
Júlio, vai falar de filme oriental, né?
Agora vamos pro Japão.
Outro tipo de escola. Sacou.
Vamos pro Japão.
A escola de horror oriental falando de filmes de escola.
E vamos para os games. Ninguém
explicou. Parabéns.
Hein, Felipe, vamos para os games, né?
Vamos voar agora.
Vamos aos games agora. Falando de games aí, falar da versão cinematográfica de Fatal Frame. Que o nome, na verdade, é Zero. Esse nome é
o melhor.
O nome em inglês
é o Zero.
Não, é não. Esse meio do caralho.
Mas tem a câmera, pelo menos.
Tem, mas ela só serve de... Ela tem uma menção honrosa, ela.
Oxi. Explica isso aí melhor. Vai.
Começa, explica.
Ah, bom, então. Em 2014 é o seguinte, em 2014 o pessoal que criou o Fatal Frame, tá? Todos os fãs, não tem mais filme aqui,
Explica aí, o jogo, cara.
Exatamente. Em 2014 aí decidiram lançar um novo jogo pra Nintendo Wii U.
Que agora é exclusivo da Nintendo, a Nintendo é dona da marca.
Ao mesmo tempo teve um cara que fez um livro, né? Baseado nessa história. E o filme lançado foi feito baseado no livro desse cara. Não é sobre o jogo, o livro que é já baseado no jogo.
Sim, mas o que é o jogo? O filme é o jogo?
Não é. É a mesma, tem a câmera escura, tem as mesmas mitologias lá dos fantasmas.
Eu não sei o que é, explica o que é.
Como é que é o jogo? O primeiro Fatal Frame. Não vou lembrar o nome da personagem, mas
certo,
a protagonista.
Por cima, só pra...
A protagonista foi atrás do irmão que sumiu dentro de uma casa tida como a mais assombrada do Japão.
Tem um bosque ao redor,
exato. Mas isso aí já é pra sequência. Mas pronto. Aí ela vai pra essa casa, agarrar. Pista sobre o irmão e encontra o que? A câmera. E essa câmera ela tem um poder de captar fantasmas
e espantá-los, né?
E espantá-los, assim, tipo, feri-los mesmo. E
um
aí,
flash, né? Um flash
é. E aí ela decide percorrer a mansão em busca de respostas.
O nome dessa câmera é a Câmera Obscura.
A Câmera Obscura, exatamente. E assim, as sequências não seguem. Ele é um prelúdio ao primeiro jogo, ele passa 50 anos antes, que vai contar a história da maldição no bosque, das duas irmãs, que elas foram oferecidas no ritual, e a gente tem que descobrir o que aconteceu de verdade nisso.
E o jogo causou cagaço na galera que jogava na época.
Porque
ele é de susto, ele realmente é um jogo baseado em jumpscare, porque você bota a câmera no ambiente e do nada aparece, pá!
Certo.
Aí você tem que reagir a isso logo, senão você se ferra.
Você morre, porque você tem que tirar a foto do fantasma pra ferir ele.
Pra poder, pra ele lavrar. Enfim, aí no filme é o seguinte, no filme se passa nos dias atuais, no colégio interno feminino.
Uhum.
Né? E uma menina, uma das alunas, que é muito admirada por todo mundo, a tal de Aya, ela simplesmente entra no quarto dela e nunca mais sai. Passam-se 7 dias, semanas, e ela não sai, ninguém pra arrombar aquela porta, né? Pensar que tá morta, mas deixa lá, né? Enfim, fica aquele mistério, por que aquela menina não sai, tá?
Isso no colégio interno, que a galera, tipo, cadê?
De freira ainda mais, o colégio católico pra caralho, tem a paróquiazinha, tem muita cena, tem muita missa, muita coisa assim. Aí é aquele, o mistério rola nisso, assim, com as meninas, assim, cadê ela? Não sei o que, não sei com ela. Aí um belo dia a Aya sai do quarto, de boa. Ó, eu tava dormindo.
Porra, que sono, né, amiga?
Não. Ela sai de boa e fica ali, por que aconteceu e tal? Só que aí começam a galera tava vendo uns fantasmas de uma menina. Tipo, eu jurava ser Aya, tá ligado? Eu vi Aya. Aya apareceu pra mim, não sei o que e tal. Ó, daí o mistério da escola é essa, porra. A gente viu o fantasma de Aya, mas Aya realmente não tava morta, tava viva. E fica nessa parada. E o colégio interno feminino, aí... E tem uma parada, uma maldição que rola na escola, uma lenda. E que quando você gosta muito de uma pessoa, né, pra você prender ela e tal, você vai lá na meia-noite e dá um beijo na foto dela. Isso aqui do pé. A meia-noite essa senhora dá um beijo na boca da foto da minha.
Porra.
É uma simpatia.
Ele foi jogar na boca do sapo.
Aí a galera passou esse dia todinho lá beijar a foto dela, tá ligado?
Um fetiche lésbico.
Aí eu pensei que a parada assim é meio complicada. Durante o filme tudo fica meio confuso até a metade, porque tem esse. A montagem é toda feita pra gerar esse mistério, pra deixar isso. Mas quando começa a desenrolar, de fato, quando ela sai do quarto, que ela se junta às meninas pra investigar. Sim. Essa maldição, porque aí começa, eu tava viva, pô, bicho de frescura.
Não é?
Então, beleza, então não é, mas tem essa maldição, tem, vamos saber o que é. Aí começa a procurar a pessoa mais velha que aconteceu, aí começa a vir aquela coisa típica dos filmes japoneses,
que investigação,
a revelação, né? É cruel pra caralho, e é tudo assim, sabe? Povo doido do caralho, porra.
Então é bom.
Povo, ótimo, é do caralho, pô. Quando revela a parada, meu irmão, velho. A crítica social é foda, tem crítica social, tem, é foda, é muito bom. Eu não vou dizer nem qual é a... Se bem que eu escrevi sobre o filme já, eu falei o que sorte, era. Né? É, exatamente, tem... A questão, no caso, é a homossexualidade, né? A grande maldição.
Eu imaginei também, depois do beijo na foto meia-noite...
Exato. Não, mas isso fica que... claro, você fica pensando, aquelas meninas, aquela lógica, né? Só tem elas de Sim. referência, se apaixonou pelas outras, né? Pronto, esse é o grande crime, sabe? Aí é muito legal essa... E a maldição vem das antigas já, e na verdade as fantasmas não é só uma que aparece, são várias. Assim, é muito legal, é um filmão, é um filmão. Aí vem, a câmera escura aparece, na cenazinha, pá, a menina vai... Ah, que câmera legal, cadê? Quando vai bater a foto da menina, tem uma porrada atrás dela, assim. Uma porrada de gente atrás dela que não tava ali posando, enfim.
Então vale, né?
Vale, vale muito. Eu acho.
Aí já também tem um oriental Sim, também, né? Pra falar de escola.
A menção rosa, né?
Isso, não, coisa linda. Calma. Né?
Ainda não?
Não.
Olha, galera, tá aqui.
Qual é aí?
Primeiro tem nosso querido Takashi Miike.
Ah, é? Agora, galera.
Filme massa.
Lesson no Fever?
Já é arregaçado, isso. Né? Mas é um filme arregaçado mesmo.
Em japonês.
É um slasher.
Atenção! Aku no Kyoten!
Kuno no Kyoten, então, olha aí, é um novo filme.
O castigo da escola, viu, galera?
Castigo da escola, o Kuno no Kyoten.
Mas aí, Takashi mandou bem mesmo.
Porra, muito, velho. Então, assim, é um filme bem longo, né, velho? Esse é recente, né?
Tem quase 2012.
É 2012. Né? É recente, velho. Tem mais,
duas horas
é alguma coisa.
Mas é muito bom, velho.
E é um filme que ele começa bem lento, é um colégio meio... Aquele colégio de classe média japonês, um colégio de referência, né? Tá lá os professores preocupados.
O atual.
Não tem referência, né?
Os professores preocupados porque os alunos estão colando através dos seus celulares.
Todo mundo de gravata,
terninho. Isso.
Sim.
E aí tem aquele professor boa pinta, aquele professor que todos os alunos gostam, professor de inglês.
E as meninas são caidinhas por ele.
Isso. Eu também seria.
Chamado Seiji Asumi. Interpretado
ele
por
assume.
Hideaki Itô. Então, ele tá ali então. E ele... Só que na verdade ele é um psicopata.
Filho da puta!
Muito louco, velho. Isso não é spoiler não, porque lá no começo.
O cara já entrega, sabe. Você fala.
Ele é filho da puta pra caralho,
muito.
Mesmo.
Muito!
E aí aquele lobo e pele de cordeiro, né? Fica ali dando de bonzinho, mata uma pessoa aqui, vai ali, faz uma intriga ali e tal. E vai até culminar os alunos estão preparando uma exposição no colégio, que aí os alunos vão ficar lá tipo a noite inteira, virando a noite, montando essa exposição. E aí não dá pra dizer mais do que, mais do que isso.
Mas
aí é quando o cara
se solta,
coloca em prática o plano que ele tava
pensando
desde o início. E aí, meu véi, é sangue.
É um ótimo.
Mas a ideia é cabulosa mesmo.
É, e o cara tem umas alucinações muito loucas. É completamente pirado.
É um ótimo slasher, velho.
Muito,
galera
muito
reprimida do caralho, né, velho? É bota no cinema essas doideiras todinho.
Mas eles têm problema com violência, sabia? Só pra ter uma ideia, por exemplo.
Mas realmente, é algo que, pô, é data desde a Segunda Guerra, né, gente?
E até uma questão de... reprimir mesmo, por exemplo, Mortal Kombat lá, quando lança lá. Os antigos, na época do Super Nintendo, eram todos cortados, velho. Eles mudaram até a cor do sangue do jogo, deram pra verde, pra não associar a verdade. E os fatalities foram amenizados. Nos seguintes, a tela fica em preto e branco.
Uhum. Inclusive, tá no fim do Face Figure, né?
Sim.
Pra amenizar a parada, não sei se foi. Eu acho que foi. Você fala que quem gosta dele disse que foi estética. Pra mim, eu acho que foi cagaço dele.
E o cinema japonês tem alguns exemplares de colégio, né? Tipo, tem aquele O Pacto.
Ai, o filme é muito bom, mas o vilão é o povo.
É mesmo, é o Sandy Júnior de lá, né?
É o Marilyn Manson, velho.
Sandy Júnior!
É o Suicide Club?
Pra mim aquele cara ali é o Sandy Júnior de lá, velho.
É realmente me suicida mesmo.
Tem também o Battle Royale, que não se passa em colégio, mas... Tem esse universo.
Pra mim, velho, o roteiro mais foda do caralho desse tipo.
Confessions.
Confissões, velho. Puta que pariu, velho. Que professorinha. Que professorinha foda do caralho. Não, não é, velho.
É de que esse filme terror?
Ó a zona, peraí, devagar.
Ó, galera. Colégio aí. Olha essa turma no fundão aí, hein?
Apesar do filme estar no IMDb como drama e thriller, mas é menor, filme
é terror. Pra mim é.
Qual mesmo? Da professorinha?
Sim.
Confissões. Conta a história de uma professora que. Ela. Não é a professora Helena.
Deveria ser, matar todo mundo, ia ser ótimo, velho.
Não, mas ela foi a pior, velho, que matar.
Que ela teve a filha morta dentro do colégio.
Eu sou teu fã, vê se.
É foda pra caralho.
Olha essa turma aí, hein?
Ela teve a filha morta dentro do colégio e ela descobre que a filha pequena foi morta por dois alunos. E aí ela não quer saber se os alunos são adolescentes problemáticos. Ela bota.
Adolescente? Os alunos têm 7 anos, 8, meu velho. Não é adolescente, não. É criança.
Mas é um filme de criança.
De vingança que é tipo... magistral. Ela se vinga realmente.
Quero ver.
O que é legal é que, tipo, desde quando ela começa a armar pra galera, pra turma da sala dela, ela já sabe que aconteceu a parada. A gente vai sabendo aos poucos, mas ela já sabe.
E tem muito, vários flashbacks dela como dos alunos.
Ela quer que o culpado se revele. Só que ela não deixa ninguém de castigo pra isso, meu filho. Meu filho, é o que ela faz pra o culpado se revelar. Agora os piratas são ruins pra caralho, velho. Ninguém sabe e fica assim, se grudando. Passa por um monte de coisa foda, mas não conta, velho. Mas isso não tá puta. Ela devia matar tudinho mesmo, velho. Júnior Reaça. Aí o madrugador e. Quem foi matar sua filha? Eu não sei. Eu só sei que ele morreu. Quem matou sua filha? Eu não sei. Morreu, tá aqui. Tá nesse bolo aqui, sai preso. Vou.
Aquele castigo de. Ó, fica todo mundo de castigo até alguém.
Não, mas na moral, a professorinha. Irmão velho, ela dá um todinho batizado pro Pirraia, né? Então, aí quando ela já chega mais ou menos no finalmente, sabendo já quem. Ela já sabe quem é, só quer que o cara fale, né? Só quer que o pirralha diga, foi eu mesmo, né? Ela já sabe, velho. É aquela coisa, desde o começo você sabe que ela sabe, ela só tá forçando a galera. Ela tá com raiva dos cúmplices também, que é aquela parada. Tu sabe quem é inglês, vai se fuder do mesmo jeito. Né? Ela tá com raiva disso. Aí tem aquelas. Aí começa o joguinho psicológico do caralho dos dois, que é massa. Até o finalzinho tem zona, velho. Velho, até a última cena. Você pensa que já viu coisa que extrapolou, seu puta que pariu, não. Você ainda solta três
putas
que
pariu. Hoje,
na última cena ainda solta, né? Você escolhe o estoque de puta que pariu, caralho. É muito bom, velho. Filmando, caralho.
Bom, vamos voltar novamente ao Túnel do Tempo. Falar de um filme de 1987.
E voltar pro lado de cá do planeta, né?
É, voltar pro slasher também.
É, o Japão já assustou muita gente, por enquanto.
Para um filme chamado Return to Oral High, também conhecido assim,
o retorno da escola de horror.
Exatamente. E que marca
foi o retorno da chapação horrorosa de horror.
Tá foda, hein?
Tá foda, hein?
E esse filme marca a estreia de George Clooney nos cinemas.
Olha que bom. Olha.
E realmente é a estreia mesmo. Ele aparece no começo do filme e em 2 minutos morre.
É o batizado do cara, né?
A galera só lembra dele em Tomates Assassinos, mas não, esse veio antes, galera. E tem um cartaz que Geraldo, quando era criança, morria de medo.
Tive pesadelo com aquele. Uma xerida com a caveira.
Sério, velho.
Geraldo já foi melhor,
você,
pô.
Você foi na locadora e viu aquilo.
Foi. Aí.
Aí tinha um cagaço e não assistia.
Esse filme deve ser foda, agora não vou ver, não.
Na verdade, eu nunca achei esse filme, eu achei recentemente agora aqui pro programa.
Não, e é engraçado porque. De certa forma, o cartaz é melhor do que o filme.
É.
Mas o cartaz é muito bom mesmo, porra. Sendo que o filme também é meio esculhambado. Também tira onda e tal.
É.
Ele é dirigido por um cara chamado Bill Frelick. E que é o único filme dele.
Porra.
Tem muito disso também, né? Naquela época, a galera fazia um slasher e pronto. Era amaldiçoado. Não fazia mais nada depois. Mas isso daí realmente tá de parabéns. Porque... O filme, assim, ele tem uma premissa engraçadinha, que é o seguinte, não é engraçadinha de verdade, mas enfim. Ele começa já com um prólogo dizendo, na escola Crippen, há alguns anos atrás, houve um massacre, muitas pessoas morreram, e aí um grupo de cineastas resolveu ir até a escola para filmar os acontecimentos. E aí, aparece já, começa o filme com, tipo... Os policiais na cena do crime, vendo o que aconteceu, porque, teoricamente, a equipe de filmagem foi lá para a própria escola onde aconteceu o massacre.
E foi massacrada.
Foi fazer o filme e foi morrendo. As pessoas foram morrendo e só teve um sobrevivente. Que estava contando a história ao longo do filme do que rolou. Então, você vai vendo meio que as coisas em flashback e ao mesmo tempo entrecortado aí numa edição não linear que ao mesmo tempo fica meio doida assim. Você acha que é proposital, mas será que é mesmo? Será que não é? E é divertido quando é disso, porque vai mostrando um pouco daquilo ali. Um cara que chega lá e diz, não, mas as coisas aconteceram dessa forma. Não, mas no roteiro fica melhor assim. Aí, os atores reclamando. Cadê o hotel da gente? Não tem hotel não. É pra economizar diária, vai todo mundo dormir aqui na escola mesmo.
É mesmo.
Aí você vai vendo assim. E aí tem, logicamente, um bocado de cenas do assassino matando aí a
equipe. Mascarado, por sinal.
É um mascarado meio bizarro. Mas, de certa forma, influenciou a máscara de pânico, se for dizer, né?
De certa forma, é.
Porque é aquela máscara bem, tipo, lesa. Você olha, tipo, porra de máscara, velho. Nem assusta. E, a princípio, você olha, tipo, que merda. Mas é o grotesco, é o que vai acontecendo ali. Vão morrendo os personagens até chegar na grande revelação no final, você olha tipo, foi assim então, né? Foi por isso. E aquilo ali é o típico filme que tem cara de, pô, isso é filme pra locadora, é filme pra você assistir de greia, porque não vai levar a sério aquilo ali.
Teve um filme.
Filme pra locadora.
O Geraldo tá aqui pra falar do trauma dele, não é?
Porque o filme é de locadora.
É, o filme é de locadora e ele levou um susto na locadora, que até hoje ele tem medo do cartaz. Mas assim...
Isso tem,
velho. E tem um filme que usa da mesma surpresa final, que é muito mais competente. Agora eu não vou falar qual é, porque senão eu vou estar contando a surpresa desse também.
Então fala aí, ó.
Sim, mas qual é o filme para as pessoas saberem a surpresa? Pra...
É um filme que é menos obscuro do que esse.
É menos obscuro que esse.
Sim.
Que parte da mesma revelação, assim, da mesma. Do plot twist. Que é A Noite das Brincadeiras Mortais.
Sim.
Né? Que tudo ali era brincadeira, exceto o pobre George Clooney que realmente morreu, mas ele morreu do coração. Só o próprio George Clooney, com um mulete desse tamanho, que morre do coração, claramente. Tô muito emocionado.
Não aguentou o filme.
Ele morre do coração.
Não, e o melhor de tudo é que no começo, quando o George Clooney vai falar, aí ele dizendo, não, você é o ator do filme, isso aqui, você tá indo embora, me ofereceu um papel melhor em outro filme.
Foi tomado assassino, velho.
Aí só disso aí, eu acho que de vingancinha aí mataram ele.
Foi, né? Ele, porra...
A metáfora aí da brincadeira.
Mataram. O outro que morreu, assim, teoricamente morreu no filme, foi esse.
Enfim, eu acho divertido, velho. É um slasher ok.
Pois é. Tem mortes criativas, tem aquelas pegadinhas de cena que você olha assim, que, tipo, eita! Aí quando você vê, aí a câmera abre e tipo, ah, não, não, não. É tipo, ah,
tem corpo escondido estrategicamente pra outros barrar nele.
Lógico.
É, claro. É. Tem homenagens também a Suzana ali do
Segue Minas. A cartilha.
Verdade. Uma época que Suzana ainda estava hibernando na cabeça de bucho. Ele... Catei.
Exatamente.
Mas vocês estão esquecendo de um filme, velho, que é um slasher.
Não, eles não esqueceram.
Se você ia falar é porque não foi esquecido, né, velho?
Esqueceram. Vocês esqueceram de um filme de um slasher com minha musa mor, slasher Jamie Lee Curtis, que ela dança.
Sim, Prom Night.
Sapateia na cara da sociedade. Que é o Prom Night, velho. Que tem alto número de dança.
Nossa.
Vocês já viram?
É porque é aquela
coisa. Faz de ninja.
Eu não vi esse, assisti o 2.
Você lembra aquele do Foot?
O 2. Tem 2 e 3.
Mas aí já não tem, não é uma sequência direta.
Sim.
O 2 e 3.
São filmes que você assiste independentemente.
É, porque é um... No 2 e no 3...
Mas o 2 é bem legal.
Sobrenatural.
O 2 realmente, assim, totalmente sobrenatural. É um filme que é herdeiro do A Hora do Pesadelo.
Sim, a versão feminina do Fred Krueger.
Exatamente.
Não, e a onda toda é porque brinca com essa coisa de baile de formatura.
Mencionando aqui um parceiro bom do Facebook, o Cava Rochedo, Ron Oliver, foi que escreveu o roteiro desse filme.
Qual?
O
do 2?
O do 2.
Não, e essa coisa do Prom Night brinca também com essa coisa do baile de formatura, todo mundo, universidade, escola americana, todo mundo que ajuda, tipo, quem vai ser meu pai? Eu quero ser a rainha do baile.
Ele chama um idiota, né, velho?
Eu lembrei até da música do filme.
É a mesma merda, né, velho? Por que tem porra de um rio?
Sim, e uma coisa que a gente não falou,
a música do filme tem música tema. É Prom Night. It's gonna be a long night. Oh yeah, yeah. Prom night.
Mas nem Nilson tá no
E no papel dramático. It's gonna be a long night. E a versão é disco a música, né? Aí dá uma viradinha. Mas é divertido, velho.
Tô vendo.
Não é meio musical, não.
Tem alguns números musicais. Né? Porque naquela. Na época do Embora Sábado da Noite. Pega muito isso.
E ao mesmo tempo é terror.
É, eu tenho uma não dica aí, puxando um gancho aqui que veio agora na cabeça, que deu muita raiva, sabe o que é isso?
De
na
qual? Vai.
Daquele Fright Night.
Fright
não,
Night.
Fright Stage, que é uma galera de escola também, que vai pra um campo.
Sim,
Stage Fright.
Ali é muito ruim.
Eu
vou matar você! Português disso aí.
Nem sei, acho que nem lançou aqui, graças a Deus. Tá aí uma coisa, não lançou aqui, eu acho.
Ah, porque é recente, né?
Não, acho que é
do ano passado.
É recente.
Acho que é 2014.
Por aí, é.
Mas assim, tipo, o assassino correndo atrás da galera e cantando.
E eles vão morrer, eu não quero morrer. Mas tá nada aqui, porque eu vou matar. Ai, mas cúpula! Ai, não! É muito chato! E outra, aí eu, tipo, o faxineiro que tá lá na puta que pariu começa a cantar o refrão também.
Eu acho que
vai
indo.
Velho, é. E agora sim, ele tem dois pontos positivos. Incrível, mas tem.
Qual? As gatinhas?
Não, as cenas de morte que são a lá a gente, total, assim. Dá um close na pele rascando, que é bem foda pra caralho. E realmente é bem feio.
Mas a única coisa.
Mas é só. Então, mas não dá pra assistir o filme só por causa disso. Não dá não. E o poxa é massa também. Mas assim, enfim. Não merda. Mas então, passa.
E agora, falando em dancinha e cantoria, não pode esquecer, eu não posso esquecer de um filme chamado Shhh, que é de 2001, se eu não me engano.
Ele
então,
botou o dedo na boca,
viu, gente? É, falando silêncio.
Isso, que nem o povo vai precisar estar então, imitando uma cobrinha.
É uma cobrinha, né? Mas é a versão indiana de Pânico.
Indiana?
Puta que pariu.
Né? Que a trama é praticamente a mesma.
Meu Deus.
É um grupo do colégio está sendo perseguido por um assassino mascarado. Que vai dizimando um não, por um. E é musical sim. A abertura no deserto. E aí fica a mocinha que seria a Sidney Indiana correndo e cantando. Aí vem assassino. Aí começa a fazer uns passos de balé. Não sei o quê.
E a fotografia muda pra ser musical?
Muda.
Porra, é igualzinho ao remake lá dos espíritos, velho. Do nada o cara faz o peito, começa a cantar e o vento, o cabelo, tudo. Do nada me enterrou, porra. Do nada vira.
Mas é mais ou menos isso, assim. E detalhe, o ruim desses filmes, porque também existe a versão indiana de. Eu sei que vocês viram no verão passado.
Ai, meu Deus!
Que tem uma cena de música que não é uma
hora
de basquete.
Não tem nem
tá?
Urbana também, não?
Não? Não sei. Mas eu sei que esses filmes têm que ter uma paciência imensa pra terminar, porque são mais de 3 horas de filme.
É, porra! É, galera, foi assim,
irmão.
Do
mas
que tá música, pô! Assisti. Que é a música, velho?
É de 3 horas de duração mesmo.
É, e as músicas são grandes, que são inteiras. Não, né?
É um clipe.
É um
clipe
mesmo, valendo. É.
Eu vou matar.
Não assina, não.
Eu vou matar. Dançando.
Morrendo, né?
Não, não é assassinato. Da versão de Pânico. É assim, tipo, é um slash, é normal.
É, fica hipersexualizado, velho, na hora que tá o...
Mas assim, tipo, a mocinha tá triste. Aí
isso não é ruim, é engraçado.
É engraçado, até assim, é curioso.
É,
porque é uma questão cultural, mas assim, você vê um filme assim, né?
Eu só acho que, assim, não sei se é porque eu curto filme, né? Falta aí, não sei. Mas eu acho que corta o clima, pô, deixa de ser terror, né? Deixa de ser
horror. Ó, só pra gente dar uma encerrada aqui, falar também de um filme que é uma produção... Qual a produção? Americana, com
sim,
um diretor brasileiro,
um
que é do Jonas Oppenheimer, que é brasileiro, está morando já há um tempo nos Estados Unidos e fez esse found footage, que é Classroom 6, que fala justamente sobre uma equipe de TV que vai a uma escola abandonada que tinha fama de ter eventos sobrenaturais, mal-assombrados e tudo mais. E aí eles ficam, tipo, uma equipe gravando durante uma noite lá nessa escola. E como é found footage, né? Então você vê muita coisa de que tipo, ah, que saco, vai, espera, aí acontece uma coisinha, eita, o negócio acontece aqui, eita, aí cria uma tensão, as coisas vão mudando, aí a cena, a câmera e tal, assim, não sei, você foi de colégio também, e realmente foi filmado em um colégio, você vê lá a banca da escola, o quadro,
nota
as coisas.
Zero. Você tem um
assim, é interessante, assim, em termos de ambientação.
É footage, né?
É,
então,
em termos de ambientação.
O roteiro é bom, mas. O filme não foge muito.
É isso aí, é um fato de
isso aí.
Não tem como fugir, assim. É aquela coisa de.
É muito aquela coisa.
Sobrenatural.
É tipo uma forca.
A merda
bate no ventilador nos últimos 10-5 minutos de filme e o filme acaba e é isso.
E foda-se, né?
É que você
foda-se. É a forca, né? Mais ou menos a forca, né? Que também se passa no colégio.
Ah, tu tá assim, pai, a Bruxa de Blair, assim.
Mas Cassimo Six junto e a forca é um cidadão Kane.
Pois é.
Eu acho que o único fan footage que não tem essa punhetagem até os últimos minutos é o próprio filme mesmo. Que desde o começo você já vai vivendo.
A Bruxa de Blair, a Bruxa de Blair é nesse aspecto também. É uma coisa bem lenta, bem
aí
lenta.
Deve, é 5 minutos. É que o negócio não, acontece.
O hack é rapada. Sempre.
Não, então. É, são raros os que realmente.
Hack eu ignoro as sequências, velho. O primeiro é muito bom, mas as sequências.
Primeiro eu acho um dos filmes mais foda já feito no horror.
Agora
é um filme. O Hack é um filme que eu vejo. Na moral. Hack é um clássico, pô.
É, pô.
Hack vai ser lembrado daqui a 30 anos.
É, pô.
Depende da linguagem que você fala.
Eu não nasci ainda, essa aqui é uma participação especial, igual o filme de Jameson ele falou. Né? Daqui a 30 anos eu digo se realmente virou clássico na minha geração.
Aí, se verem mais algumas dicas, agora é a hora, hein, galera, antes de acabar a aula, viu?
É. Tem a menção a Guilherme do Douro, né?
Tem um outro filme chamado.
E o Orfanato também.
Filmes um pouco mais obscuros, né? Tem um outro filme chamado. Detention, né? Um filme de 2010.
Outro, né? Com o mesmo nome.
Chamado. É, saiu aqui no Brasil como Detenção mesmo.
Ah, é?
E foi um dos últimos papéis do David Carradine. É um filme que foi lançado, inclusive, depois do...
Ele era professor, né?
Ele faz o diretor da escola, mas...
moral,
esse né? papel, né? E é um filme do James Hickox, que é... irmão do Anthony Hickox, né? Que é outro diretor, né? Que tem um histórico aí dentro do cinema de horror. O James dirigiu o Cometa Maldita 3.
O Douglas
dirigiu o...
Felipe, vá para o canto da sala. Você está atrapalhando.
E o irmão dela, Anthony dirigiu aquele filme que é muito bacana, filme que passou inclusive na época do Cine Trash, chamado Waxwork. E Hellraiser 3. E também o Warlock 2. Né? O, tá, então, são dois irmãos que tem aí uma carreira dentro do horror.
Também as outras menções aí para encerrar aqui a aula.
A Espinha do Diabo, né?
Que é o filme do Togo.
E o Orfanato, né? Se passa um... em um orfanato.
E também
os dois.
Lembrando também que a Espinha do Diabo saiu recentemente em DVD aqui no Brasil, pela Versátil.
É isso aí. E assim a gente encerra aqui essa aula. Né? Foi VaptVupt.
Vai, professor Raimundo.
Ai, comprei uma aula.
Temos muitos alunos aí, nossos ouvintes fiéis do podcast, que sempre comentam. Ó, tem um aluno tirando onda aí.
Eu vou imaginar uma coisa muito troncha, velho.
E aí, querendo comentar, Facebook da gente, facebook.com/tocoterror. Twitter também, Toque Terror, procure por lá. Nosso site está sempre à disposição com resenhas de vários filmes, todos os outros podcasts e tamo aí, né?
Aí!
Falou, galera!
Beijo! Falou aí, pessoal!
Toca a sineta aí pra gente ir embora!
Valeu!
Aê, da hora, pessoal!
It's not the end of the world, it's just high school.